Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim especial hoje para a gente falar da água, do uso da água na produção de alimentos aqui no Brasil. Por que que a gente tem uma certa limitação aí de se utilizar a água e como outros países já utilizam a água em detrimento aí da produção e principalmente na expansão da oferta de alimentos. E por que que isso ainda é um tabu aqui no Brasil? A gente vai discutir esse tema com o José Roberto de Menezes, engenheiro agrônomo, doutor, pesquisador, consultor em agrossistemas irrigados. Está aqui ele com a gente já no telão. Seja bem-vindo, viu, professor? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, nos ajude a entender o que significa a água para a produção agropecuária brasileira e por que que a gente tem tanto medo de falar desse tema na transformação desses alimentos, professor. Seja bem-vindo.
Obrigado, é um prazer falar Notícias Agrícolas. Bom dia, Alexandre.
Muito bom dia.
Alexandre, a água é o líquido da vida. E, felizmente, o Brasil tem mais água para a irrigação e a produção de alimentos que terras para a agricultura. O Brasil possui 13% da água de chuva do planeta. E se somarmos o excedente que volta depois de sair do Nordeste brasileiro e ir para a Cordilheira dos Andes, totalizamos 18% da água do planeta. E irrigamos apenas 7 milhões de hectares de terra.
Isso é pouco, professor. Dá para expandir digamos, trazer um conflito ideológico para ser comentado?
Com certeza. Se nós compararmos, por exemplo, a Índia e a China, juntas, elas detêm 10,4% da água do planeta. Têm uma população de quase 3 bilhões de habitantes e irrigam 140 milhões de hectares de terra. Nós, com 18% da água, irrigamos apenas 7 milhões de hectares e temos apenas 200 e poucos milhões de habitantes.
Mas por quê? É um tabu ainda essa questão da irrigação. Enfim, toda vez que a gente vê um produtor tentando irrigar, tem sempre alguém combatendo, tem sempre tentando argumentar que os rios vão secar, que a água vai acabar, que a água é finita. Por que que essa discussão perdura no Brasil, professor?
O grande problema das regiões tropicais é a falta de liberdade tecnológica. A proibição tecnológica nos trópicos é uma coisa que nos entristece muito. Quer dizer, nós dos trópicos estamos, em outras palavras, proibidos de gerar e desenvolver tecnologias, né? E aí criamos todas essas dificuldades. O que que é a irrigação? A irrigação é o fornecimento, na dose certa, na hora certa, de água para um ser vivo, que nos retribui produzindo alimentos, que é o símbolo da paz. E eu tomo a liberdade agora, Alexandre, para sugerir, considerando as pegadas hídricas de Roestre, um quarto tipo de água, a água branca, ou seja, a água que está contida dentro dos alimentos e que a partir e com ênfase no feijão ser considerada a bandeira da paz. Nós temos que quebrar esse rótulo de que o Brasil não pode ser grande, de que é proibido desenvolver o Brasil. O Brasil é um país com 850 milhões de hectares de terra. Se nós hoje praticamos a agricultura da chuva, se praticarmos a agricultura do sol, utilizando 30% do território brasileiro, 30% do excedente de água que jogamos no Oceano Atlântico. Hoje, a agricultura irrigada utiliza apenas 0,5%. utilizarmos 30% do desperdício de sol, nós podemos produzir não as 200, os 200 milhões de toneladas de grãos que são produzidos hoje no Brasil, mas mais de 3 bilhões de toneladas de grãos, ou seja, mais do que o consumo mundial, com 30% do Brasil, com 30% do desperdício burocrático de água, com 30% do desperdício de sol. Esses números são fantásticos, sem considerar que, junto com isso, poderíamos estar produzindo hoje mais de 300 milhões de toneladas de carnes. Esse é o Brasil tropical que o brasileiro tem o direito de usufruir dos benefícios.
E o senhor chama isso de agricultura do sol.
Agricultura do sol. Por que que eu chamo de agricultura do sol? Porque a grande vantagem das regiões tropicais, e o Brasil é um país tropical, é a luminosidade, é a intensidade do sol. E por conta das temperaturas elevadas, nós temos no Brasil 6 meses de chuva, 6 meses de sol, sendo que nos períodos, 365 dias de sol, desculpa, mas 6 meses com baixa precipitação. E durante o período de chuva, nós temos períodos de veranicos que limitam a produção. Se eu fizer uma complementação com a água da chuva reservadas em represas, nós podemos produzir 365 dias por ano e corrigirmos as perdas pelos veranicos durante o período de chuva. É por isso que multiplica a agricultura do sol é no mínimo 10 a 20 vezes maior que a agricultura da chuva.
Vamos repetir esses números, que são números muito importantes. Para produzir, então, 3 bilhões de toneladas, isso anualmente, que o senhor está falando.
Correto.
Ou mais 300 milhões de toneladas de carne, a gente poderia ampliar, ou deveria ampliar, as regiões produtoras, abrir um leque para as regiões produtoras, principalmente em cima daquelas que hoje tem algum problema de déficit hídrico ou de complicação hídrica, podia ampliar a produção ao longo do ano e sem risco de secar rio, sem risco de consequências aí para a oferta de água no Brasil e, enfim, de uma forma geral, professor?
Correto. A água de chuva no Brasil tem um período médio de permanência dentro do território brasileiro em torno de 15 dias. Ou seja, chove, 50% da água vai para o rio e demora em torno de 15 dias, quando no Brasil central, e menos 2, 3 dias próximo do litoral. Ou seja, a irrigação ela vai fazer a reservação da água, vai devolver umidade relativa no ar. Ou seja, nós vamos captar a água, dar a utilização correta para a água da chuva. É um absurdo nós desperdiçarmos 8 trilhões de metros cúbicos de água por ano num país tropical. Então, o que precisa para produzir isso? Só te dando um exemplo, o Vale do Araguaia tem uma produtividade média nas pastagens de sequeiro extensiva em torno de 3 a 4 toneladas de carne. Os sistemas irrigados do Vale do Araguaia estão produzindo 3.600 quilos de feijão, 4.200 quilos de soja e 30 arrobas de carne. Ou seja, na mesma área, você consegue aumentar quantas vezes a produção. É por isso que esse Brasil da agricultura do sol é enorme. O dia que o Mato Grosso, com 90 milhões de hectares, começar a irrigar de quantidade, ele é, no mínimo, 5 agros Brasil de hoje.
Mas vai ter água para todo mundo? Se todo mundo resolver fazer isso?
O Brasil tem um regime hídrico de 1,5 metro de água por ano, na média. A maior parte das regiões, esse nível sobe para 2 metros de água. Ou seja, o Brasil tem uma precipitação média de 15 milhões de litros de água por hectare. Desses 15 milhões, 8 milhões escorrem pelos rios e ficam durante 15 dias, através do manejo integrado de agricultura irrigada, nós podemos fazer essa reservação de água e manter essa água por 6 meses, ou seja, aumentando 20, 30 vezes a disponibilidade dessa água. Então, esse projeto de agricultura do sol, ele pode dobrar, triplicar a quantidade de água e produzir tudo isso de alimentos.
Muito bem. Agora, quando a gente faz essas contas, é muito impressionante o que a gente consegue ou qual o potencial que a gente tem de ampliação da produção. Por que ainda a gente não faz isso, professor?
Porque nós não temos liberdade tecnológica. O agro brasileiro, ele foi durante vários anos, em várias situações, destruído. Nós temos vários programas de governo aí que destruíram todas as lideranças agrícolas brasileiras. Então, o agro hoje é proibido de crescer. O agro hoje é um fator importante do Brasil, mas poderia estar 20, 30, 50 vezes maior do que está hoje.
Mas isso é o que? É a nossa legislação? É a imposição internacional sobre o nosso desenvolvimento? Enfim, como é que a gente traduz isso para quem está nos ouvindo agora?
Eu vou utilizar um termo. Nos últimos 30 anos, os recursos naturais brasileiros foram administrados por um sistema mazeca. Quer dizer, nós tivemos um modelo que criou enormes limitações para o uso correto e sustentável dos recursos naturais. A atual ministra da Agricultura, ela está mostrando com silêncio e uma atividade intensa e muito, muito pragmática que isso é possível, que é o Brasil, é possível nós triplicarmos sem causar impacto. Essas barreiras que limitam o desenvolvimento, que transforma a agricultura irrigada num crime ambiental, tem que mudar, não pode continuar desse jeito. Nós precisamos, sim, preservação e melhoria do meio ambiente é obrigação de todos os seres humanos. Mas o que nós temos hoje não é uma legislação que preserve e melhore o meio ambiente. É uma legislação que criminaliza o desenvolvimento, que gera pobreza, e não existe poluição maior do que a pobreza.
Ou seja, a gente tem uma inversão de conceitos aí que precisa ser corrigido. Mas como é que a gente começa a fazer isso?
Colocando na legislação ambiental princípios ecológicos. O que é princípios ecológicos? Princípio ecológico é você gostar do meio ambiente, é você gostar dos recursos naturais, como se fosse parte da sua vida, e são. E diminuir o direito de autoridade que hoje está na mão de um segmento ambientalista que vive do meio ambiente. Nós temos que viver para o meio ambiente e não viver às custas dos direitos de autoridades no meio ambiente.
Mas é um conceito muito forte esse, muito como é que eu vou falar, presente no mundo inteiro, né? Existe risco de repente, a gente levar a sério essa realidade, enfim, e investir, transformar o Brasil e, de repente, não ter quem comprar do Brasil por essa falta de entendimento ou esse conceito que lá fora tem em relação à preservação do meio ambiente?
Eu acho que nós temos que pagar para ver uma coisa. A agricultura brasileira produz um alimento saudável e ambientalmente correto.
Uhum.
Hoje, vamos analisar a pegada ambiental.
Sim.
Ótimo. Quantas toneladas de fumaça de petróleo são necessários para manter um ambientalista norueguês? Quantos pobres no mundo são necessários para manter um rico alemão produzindo máquinas? Ou seja, nós precisamos começar a colocar para o mundo o que é preservação ambiental, o que é utilizar de forma correta o solo, a água, o ar, em benefício da sociedade. Esses três, o sol, a água e o ar, são recursos naturais globalizados. Ou seja, a água que eu utilizo aqui, ela vai evaporar e vai cair em outro lugar. O ar que eu respiro hoje, ele roda o planeta. O sol que brilha hoje no hemisfério sul, amanhã vai brilhar no hemisfério norte. Então, esses recursos naturais são globalizados e eles não devem ser valorizados e utilizados como barreira de desenvolvimento e competição para outros países, mas sim o serviço gerado por eles serem valorizados.
E o senhor acha que basta colocar na mesa o potencial que a gente tem para as pessoas entenderem isso? Ou falta uma comunicação, um diálogo, ou, enfim, falta alguma coisa para que a gente consiga, de fato, transformar essa produção brasileira, professor?
Falta a verdade dos fatos.
Pesquisa.
É só para vir lá e dizer a verdade, como que é a realidade do modelo de produção agrícola brasileira. Como que o Brasil trabalha e cuida dos seus recursos naturais. Em todos esses ecossistemas irrigados que eu acompanho hoje, houve um aumento da disponibilidade de água no período de seca, de veranico. Houve um aumento da área de preservação ambiental, com aumento de plantio de árvores. Houve um aumento da população de peixes aquática e houve, o que é mais importante, a terra preta, o aumento da fixação de carbono no solo como fonte de produção de alimentos e redução do aquecimento global, que deixa controvérsias.
E tudo confirmado através das pesquisas. O problema é que a gente não usa isso para argumentar. É isso que o senhor está dizendo.
Esses dados estão prontos e são rotina entre os agricultores. Mas não não sai desse meio, né? Nós temos hoje um modelo de ensino que coloca nos nossos filhos, nossos netos, eu já neto, né? Neto, a raiva do agricultor. Quer dizer, coloca o agricultor como alguém que destrói o meio ambiente.
O vilão, né, da história, né?
Gosta do meio ambiente mais do que o agricultor brasileiro. O agricultor brasileiro é muito mais ecologista que o ambientalista europeu.
Mas, por exemplo, recentemente, questão de um ou dois anos atrás, não me lembro a data exata, a gente teve um problema de fazendas sendo invadidas, queimadas, depredadas no oeste baiano ali, em função da autorização que foi dada para essas fazendas de tirarem água do rio. Existe todo um movimento já pronto para sufocar um crescimento dos investimentos aí no Brasil. Isso não deixa o produtor também acuado na hora de pensar em fazer algum tipo de investimento?
Alexandre, esse projeto eu acompanho de perto e tive participação e dei orientação técnica para esse projeto. O que, com participação de vários segmentos da sociedade e que saiu na imprensa, inclusive a igreja, o que fizeram lá foi um crime.
É, verdade.
Foi uma colocação absurda. É uma coisa... foi muito triste. Eu estive lá 2 dias antes do projeto ser destruído. E isso envolveu religião, envolveu política. O que teve ali é uma síntese da proibição desse Brasil que nós queremos.
Exato.
Com muita produção. O projeto Igarashi é um projeto fantástico.
Foi lá mesmo, isso
ele,
mesmo.
Ele detém todos os conceitos de preservação ambiental, de melhoria da qualidade do solo, de fixação de carbono. E, pasme, tinha como objetivo produzir o alimento básico do brasileiro. Era um projeto de 5 mil hectares de feijão.
Pois é, mas é daí que eu falo para o senhor. Será que a gente está preparado para defender essa situação? Porque na época eu me lembro que o único argumento eu ouvi em favor do produtor naquele momento é que ele estava tirando o que tinha sido estabelecido pelas autoridades, enfim, ele não tirava mais do que estava estabelecido pelas autoridades. Em nenhum momento eu ouvi uma explicação do que estava acontecendo na fazenda em termos de desenvolvimento de projeto, de mudança de ecossistema, de ampliação da oferta de alimentos. Em nenhum momento eu consegui ouvir uma defesa dessa, professor. Será que está faltando isso para a gente?
Sim, eu acho que essa maneira de olhar a verdade da agricultura... Alexandre, estavam plantados. Eu acompanhei o primeiro pivô que foi colhido de feijão com produções acima de 3.600 quilos. Foram destruídos mais de 2 mil hectares de feijão, que perderam produção, porque é um período que não chove.
Depende então, da água, né?
O que foi feito ali foi a destruição do alimento de milhares de pessoas. Isso não saiu em lugar nenhum, mas essa é a verdade dos fatos. Milhares de pessoas, centenas de pessoas, perderam seus empregos porque foram destruídos. Eu conversei com as pessoas, parentes dos que foram lá quebrar, que perderam os seus empregos. A região perdeu milhões de reais, uma região pobre, que é Correntina. Foi um absurdo político e religioso o que fizeram com a Fazenda Igarashi.
Em nome de uma suposta defesa ambiental ali, questionável, né?
Em nome de uma mentira ambiental e uma mentira social.
É isso que preocupa a gente, né? E como é que faz para reverter essa situação? É bastante complicado e delicado, e talvez com números, como o senhor colocou aqui para a gente, né, na entrevista, isso ajude pelo menos a abrir caminhos para a discussão. Eu acho que é esse o nosso objetivo desse nosso bate-papo aqui, né? Como transformar sem preconceito, né, professor? Eu acho que isso é mais importante, né?
Eu acho que a agricultura é uma atividade social, gera milhões de emprego, é a vida de todo mundo. O meio ambiente, ele se mistura com a vida, né? O que nós temos que fazer é colocar nos nossos jovens o amor ao meio ambiente, o amor à produção. O Brasil precisa valorizar o trabalho produtivo, né? Eu acho que vem um programa agora social. Nós temos que distribuir, nós temos que criar consumidor, nós temos que criar alegria dentro do povo brasileiro, né? Então, vamos colocar a máquina para trabalhar e vamos distribuir. Eu acho, por exemplo, o Bolsa Família foi ótimo. Agora, o Renda Brasil pode ser muito e tem que ser muito melhor. Vamos produzir mais e vamos distribuir mais para quem precisa de ajuda. É esse o Brasil que nós queremos. Não é o Brasil em que o pobre que ganhou um pedaço de pão já fica muito alegre, agradecido. Não, nós temos que criar no Brasil uma população que quer cada dia melhorar de vida e criar um filho com melhores condições. É esse o Brasil.
É melhor, gente, melhor do que ganhar um pedaço de pão é poder comer um pão com manteiga, um queijinho, enfim, tomar um leitinho, né?
Um prato de feijão, um bom churrasco.
Não é?
Churrasco é um sinal que tem Brasil dentro.
É,
vamos
verdade.
Colocar o Brasil para o mundo, sem medo de ser grande, sem medo de desenvolver. Deixa, vamos usar o Brasil do tamanho que é o Brasil.
É isso. Professor, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu acabei te interrompendo, você estava concluindo um pensamento aí. Quer concluir, só antes da gente encerrar?
Eu acho que eu já até falei demais. Foi um prazer e é sempre um prazer E eu quero, mais uma vez, parabenizar o Notícias Agrícolas e você, muito inteligente nas suas perguntas.
Obrigado, professor. É sempre importante a gente abrir espaço para colocar a discussão em debate aqui, os temas em debates aqui no Notícias Agrícolas, porque o que não dá é para continuar com essa mediocridade que a gente está vivendo, de nada pode, tudo é proibido, tudo vai... gerar impacto, vai trazer consequências para a vida humana, e consequências para a vida humana é a gente morrendo de fome, né? Eu acho
Exatamente.
Eu acho que é isso que a gente precisa pensar.
A água do Brasil, Alessandro, não pode ser um veículo de transporte de esgoto. A água do Brasil é o líquido, no mundo inteiro, a água é o líquido da vida. Nós temos que usar a água do Brasil para produzir vida. E uma maneira inteligente de produzir vida é produzindo alimentos.
É isso aí. Obrigado, viu? Professor José Roberto de Menezes aqui com a gente no Notícias Agrícolas, dando uma aula, abrindo os nossos pensamentos aqui para que a gente possa entender para onde a agricultura brasileira tem para evoluir, o que pode acontecer ainda pela frente, o potencial que a gente tem, desde que não nos atrapalhe, enfim, desde que não nos falte a liberdade tecnológica, como o professor bem colocou aqui para a gente. Volte sempre, meu amigo. É bom sempre te ouvir.
Obrigado, Alexandre.
Tá aí. José Roberto de Menezes, engenheiro agrônomo, doutor, pesquisador, consultor em ecossistemas irrigados, trazendo números que vão nos ajudar a fazer pensar aí sobre a evolução da agricultura, da produção de alimentos aqui no Brasil. Fica essa dica para você. Daqui a pouco a gente volta, tem outras informações, mais destaques para você ao longo desse feriadão. Continue com a gente.